DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, a oposição garante que fez tudo para evitar fraude eleitoral.
Não houve espaço para tal fiscalização. Como eu disse, a polícia estava lá para correr com os nossos e aprender os outros. Não se pode dizer que falhou alguma coisa do nosso lado. Não falhou nada.
Primeira cimeira Rússia-África termina com balanço positivo, diz Vladimir Putin. Presença de Isabel dos Santos e de presidente angolano João Lourenço na cimeira Rússia-África gera controvérsia, mas analista diz que...
Eu acho que os russos, neste momento, não querem ferir, digamos, o orgulho do presidente angolano em nome, digamos, da elevação da Isabel dos Santos.
São estes os destaques da emissão desta sexta-feira. Fique connosco. Em Moçambique, os dois maiores partidos da oposição, Renamo e MDM, garantem que não faltou da sua parte preparação para combater a fraude eleitoral no escrutínio do passado dia 15 de outubro. No entanto, estes dois partidos alegam que as suas ações de fiscalização acabaram por ser condicionadas pela ação da polícia que favoreceu o partido no poder, a Frelimo. Este é um trabalho de Romeu da Silva.
A Renamo e o MDM dizem que se a Frelimo tinha preparado a fraude eleitoral, a oposição também estava preparada para evitar tal fenômeno. Aliás, a aposta da oposição para estas eleições era a fiscalização para evitar a derrota. Mas a estratégia falhou e os dois maiores partidos da oposição moçambicana apontam o dedo àquilo que classificam como a má atuação da polícia, que escorraçou e deteve os seus delegados de lista nas mesas de voto, menos os do partido no poder. No entanto, o secretário-geral da Renamo, André Madibiri, nega que a estratégia tenha falhado e explica porquê.
Não houve espaço para tal fiscalização. Como eu disse, a polícia estava lá para correr com os nossos e aprender os outros. Não se pode dizer que falhou alguma coisa do nosso lado. Não falhou nada.
A Resistência Nacional Moçambicana diz que as armas da polícia, na boca das urnas, falaram mais alto e o maior partido da oposição estava de olho para evitar esse cenário.
O que aconteceu foi uma violência jamais vista contra os fiscais dos partidos da oposição, sobretudo da Renamo. O que é que nós íamos fazer perante pessoas com armas a disparar, até gás lacrimogêneo?
Analistas de Moçambique consideram que a oposição perdeu estas eleições por causa da desorganização e despreparação, o que é refutado pelo secretário-geral da Renamo, André Madibiri.
Não há nenhum analista da Frelimo que vai dizer, que vai admitir que houve fraude, que vai admitir que houve polícias que andaram a correr com quem? Com fiscais da oposição. Portanto, esses analistas, a haver e tendo dito isso, foi porque são fiscais da Frelimo.
O MDM também recorre à má atuação da polícia para justificar o descalabro eleitoral. O porta-voz do partido, Sandy Carmona, disse que do lado do Movimento Democrático de Moçambique, tudo estava preparado para fiscalizar estas eleições, mas...
Essa fiscalização era condicionada pela vontade daqueles que já tinham recebido instruções a partir do Comitê Central da Frelimo. Estamos a falar das mesas, dos presidentes das mesas de votação, assim como dos agentes da polícia alocados àquelas assembleias de voto.
A DW procurou saber o que o MDM fez no terreno para evitar que estas situações acontecessem. Sandy Carmona responde.
Os nossos delegados eram impedidos de fazer alguma participação, de fazer alguma reclamação, de fazer alguma correção daquilo que não é de lei que estava acontecendo nas assembleias de voto.
O MDM negou também que esteve desorganizado e despreparado para participar nestas eleições. O porta-voz do partido refere mesmo que se isso fosse real...
A Frelimo não precisaria de encher urna, não precisaria de preencher um edital de um caderno que tem apenas 800 eleitor registrado e preencher 915. Não precisaria de fazer isso se a oposição como tal estivesse desorganizada, como se diz. Não precisavam de ter medo, não precisavam de colocar lá 1.001 polícias para controlar os delegados de candidatura da oposição.
A Frelimo disse que a oposição é livre de contestar os resultados eleitorais que considera fraudulentos. Romulo da Silva, DW, a voz da Alemanha.
E hoje queremos saber se acha que a oposição cumpriu a sua missão de fiscalizar as eleições em Moçambique. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. O que acham então os nossos ouvintes?
Bom dia. Como sempre, o debate já está animado. O Sérgio José, por exemplo, afirma que a oposição sempre se preparou e cumpriu a sua missão de fiscalização, mas o partido no poder em Moçambique manipulou tudo contra todos. E isso viu-se pela atuação da polícia, pelos boletins a circular fora das urnas. Já o ouvinte Rodrigues Munguambe considera que a oposição moçambicana ainda não está preparada para enfrentar a Frelimo. O partido no poder prepara as suas bases desde o primeiro dia do mandato até às próximas eleições e não espera para movimentar as massas só no período eleitoral. A vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Este é o slogan da Frelimo.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O filho de Guebuza recebeu cerca de 45 milhões de euros no caso das dívidas ocultas. A denúncia foi feita ontem pelo ex-banqueiro do Credit Suisse, Andrew Pearce, em mais uma sessão do julgamento que decorre em Nova Iorque. Andrew Pearce, que é arguído na investigação dos Estados Unidos sobre as dívidas ocultas de Moçambique, recordou que o filho do presidente Guebuza foi enviado para a Alemanha para trabalhar na empresa Privinvest, que estaria a fornecer navios e materiais às empresas Ematum, MAM e Proíndicos. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes confirmou que está em curso o inquérito para investigar a alegada tentativa de golpe de Estado que o próprio denunciou no início desta semana. Em declarações aos jornalistas esta quinta-feira, Aristides Gomes lembrou que já existem hoje em dia técnicas para autenticar documentos áudio e vídeo. Isto porque o Maru Sissoko Embaló, que Aristides Gomes acusa de ser o mandante do alegado golpe de Estado, negou que a voz que se ouve no telefonema partilhado na internet seja sua. O presidente de Angola, João Lourenço, vai realizar uma visita de Estado a Cabo Verde no primeiro semestre de 2020. A informação foi divulgada pelo seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca. Os dois chefes de Estado estiveram reunidos na Rússia, à margem da primeira cimeira Rússia-África, no encontro em que debateram, entre outras questões, o acordo de mobilidade na CPLP.
DW África. Deutsche Welle.
Chegou ao fim esta quinta-feira a primeira cimeira Rússia-África, um encontro que reuniu na cidade russa de Sochi mais de 40 chefes de Estado e de governo de países africanos. O presidente russo, Vladimir Putin, não tem dúvidas. O balanço da iniciativa é positivo. A primeira cimeira Rússia-África chegou ao fim. Fazendo o balanço destes dois dias, podemos dizer desde já que este evento abriu de facto uma nova página nas relações da Rússia e os Estados do continente africano. E para que esta nova página comece a ser reescrita, Vladimir Putin fez saber que a cimeira Rússia-África é para continuar e passará a realizar-se de 3 em 3 anos. Na cerimónia de encerramento do encontro, o presidente russo voltou a frisar que quer duplicar, nos próximos 5 anos, as trocas comerciais com o continente africano, ou seja, chegar aos 40 mil milhões de dólares. E, com vista ao cumprimento desta meta, foram assinados durante a cimeira acordos de cooperação em várias áreas. Em matéria nuclear, a Rússia acordou com a Etiópia a construção de uma central nuclear e com o Ruanda a construção de um centro de investigação. A venda de armamento para países africanos continuará a ser uma aposta de Vladimir Putin, o que não surpreende, uma vez que a África representa atualmente 40% do volume das vendas de armas e equipamentos militares deste país. Quem o diz é Alexandre Mikhev, presidente da empresa pública de venda de armamento da Rússia, Rosoboron Export. Atualmente contamos com cerca de 12 mil milhões de dólares em contratos assinados e já pagos. 20 países africanos cooperam atualmente conosco. E entre estes 20 países estão Angola e Moçambique. Alguns analistas dizem que Moscovo tem sabido usar habilmente o seu conhecimento em segurança e a sua influência no que toca à exportação de armas para ganhar terreno na política e economia do continente africano. No final dos dois dias de conversações na cidade de Sochi, foram vários os líderes africanos que se mostraram satisfeitos e esperançosos com o aumento do investimento da Rússia no continente. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, foi um deles. Podemos aprender muito com a experiência das reformas em curso na Rússia com vista à transição de uma economia dependente do petróleo para uma economia moderna, diversificada e inclusiva. Naquela que foi a primeira cimeira Rússia-África, a exploração de recursos minerais esteve também em destaque. Neste domínio foram assinados acordos com o Ruanda, o Sudão do Sul e a Guiné Equatorial. Também o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, fez saber esta quinta-feira que existiram empresários russos a manifestarem interesse também em investir no setor dos recursos minerais em Moçambique e outros no setor dos transportes. Ainda na quinta-feira, Vladimir Putin ofereceu-se para mediar o impasse para a construção da barragem no Rio Nilo, que nos últimos dias tem feito aumentar a tensão entre o Egito e a Etiópia.
DW. Voz da Alemanha.
Quem também marcou presença na Cimeira Rússia-África, para além do presidente angolano João Lourenço, foi a filha do seu antecessor Isabel dos Santos, o que acabou por gerar alguma controvérsia. Lembre-se que Isabel dos Santos foi afastada da presidência da Sonangol pouco depois de João Lourenço tomar posse e que o próprio presidente chegou mesmo a acusar a empresária de desencorajar o investimento em Angola. Agora, Isabel dos Santos foi homenageada numa conferência em que participa também João Lourenço. Qual terá sido a intenção de Moscovo ao juntar os dois na mesma cimeira? Foi o que perguntámos a José Milhazes, historiador e especialista nas relações Rússia-PALOP.
Quer dizer, neste caso, Moscovo não esquece os amigos. E, efetivamente, eu quero lembrar uma coisa primeiro. Isabel dos Santos é russa. Ela não é só angolana. Ela, por parte da mãe, é russa. Por isso, e deve ser a russa que mais fez pela entrada da Rússia em África. Agora, efetivamente, cheira um bocadinho a provocação o facto disso ser feito no momento em que o presidente angolano está na Rússia. Mas eu penso que isto foi realizado porque o presidente angolano não se manifestou contra. Porque se ele se quisesse manifestar contra, por exemplo, simplesmente não ia à cimeira ou daria a entender. Mas quem cala consente, como se costuma dizer.
Há para si uma intenção de Moscovo de projetar Isabel dos Santos para um futuro como presidente, por exemplo, em Angola?
Quer dizer, isso nunca se pode excluir porque os jogos políticos são sempre muito complicados. Agora, é evidente que Isabel dos Santos é uma mulher muito importante para a realização da política russa, não só em Angola, mas também em África, porque ela tem muitas ligações, inumerosíssimas ligações importantes em África e não só. Agora, isso vai depender da forma como o presidente João Lourenço conduzir os destinos do país, porque se efetivamente nesse jogo complicado forem colocados em perigo os interesses da Rússia, porque não, a Rússia pode efetivamente apostar numa pessoa que é da sua inteira confiança.
Politicamente, qual é o impacto que a projeção de Isabel dos Santos nesta conferência pode ter para o presidente João Lourenço? É uma situação constrangedora para ele ou não?
Eu penso que sim. Agora, vai depender da forma como isso for apresentado na própria conferência. por exemplo, o presidente João Lourenço ficar, digamos, para trás, isso aí penso que os russos não irão fazer isso. Até porque não nos devemos esquecer que João Lourenço tem boas relações com o governo russo. João Lourenço formou-se, sua formação militar, em parte, foi feita na União Soviética, ele sabe russo, e, pelo aquilo que eu sei, até agora, não tem havido problemas nas relações entre a Rússia e a Angola, devido ao presidente. Pelo contrário, este presidente parece apostado em incentivar, digamos, as relações bilaterais.
Mas a atuação de Moscovo, neste caso, não me parece amigável para João Lourenço.
Se for assim, dessa forma, claro que não. Agora, pode, o que eu digo, depende da visibilidade que Moscovo der a Isabel dos Santos. Se, por exemplo, João Lourenço certamente que se vai encontrar com o presidente Putin, e isso será um sinal do comportamento russo. Mas eu acho que os russos, neste momento, não querem ferir, digamos, o orgulho do presidente angolano em nome, digamos, da elevação da Isabel dos Santos. Penso que isso, por enquanto, não seria bom, nem penso que a Rússia tenha esse objetivo.
Nem sequer isso representa uma ameaça. Esta homenagem a Isabel dos Santos não representa uma ameaça a João Lourenço.
Não, por enquanto não.
Esta foi uma entrevista da jornalista Nádia Issoufou ao historiador José Milhazes.
DW Notícias.
Dezenas de milhares de pessoas voltaram ontem às ruas da capital da Guiné-Conakry para protestar contra um possível terceiro mandato do presidente do país, Alpha Condé. Milhares de membros das forças de segurança guineenses foram destacados para a marcha, que registrou menos violência que os protestos na semana passada, que mataram pelo menos 8 pessoas. Alpha Condé chegou ao poder em dezembro de 2010. Pelo menos 29 pessoas morreram e cerca de 12 mil foram obrigadas a deixar as suas casas nas últimas 3 semanas no Quénia, devido a fortes inundações que se fazem sentir no país. A informação foi divulgada pelo porta-voz do governo, que dá conta que as chuvas causaram também o desaparecimento de cerca de 10 mil cabeças de gado. A Amnistia Internacional denunciou hoje que a Turquia deportou à força vários refugiados sírios nos últimos meses. Segundo um relatório divulgado, as deportações aconteceram antes da criação da chamada Zona de Segurança. Os refugiados, escreve esta organização não-governamental, foram sujeitos à violência policial e ameaçados de forma a assinarem documentos em que declaravam a sua intenção de regressar à Síria. Na Bolívia, os resultados oficiais divulgados ontem indicam que, com 99% dos votos contados, Evo Morales é o vencedor das eleições. No entanto, a União Europeia, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia pediram já a realização de uma segunda volta. As eleições na Bolívia tiveram lugar no passado domingo, mas a desconfiança de alegada fraude eleitoral na contagem dos votos desencadeou uma onda de protestos de apoiantes da oposição no país. Esta quinta-feira foi noite de Liga Europa. Em Itália, o Mönchengladbach empatou com o AC Roma a uma bola. Também igualada terminou a partida entre o Wolfsburg e o Ghent, ambos com 2 golos. Já o Eintracht Frankfurt venceu o Standard de Liège por 2-1. No que toca às equipas portuguesas, o Sporting venceu por 1-0 o Rosenborg, enquanto o Porto voltou a perder pontos depois de um empate a uma bola em casa frente ao Rangers.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que a oposição cumpriu a sua missão de fiscalizar as eleições em Moçambique? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Madalena, o que dizem os nossos ouvintes?
Muitos mais comentários. Mauro Jesus diz que até um cidadão de um país onde há uma ditadura que nunca votou é capaz de perceber a mega fraude eleitoral que existiu. Estas eleições, diz, tiveram 2 interesses, nomeadamente ganhá-las e testar Renamo sem de lá cama. Há muita expectativa em relação ao período pós-eleitoral e por isso o governo cancelou todas as férias das Forças de Defesa e Segurança até à investidura do chefe de Estado, isto é, prontidão combativa. Já o ouvinte Avestino Augusto Fundai de Catandica escreve no Facebook da DW que os perdedores reclamam sempre e por isso acha que os partidos da oposição não têm nenhuma razão de reclamar, porque nas assembleias de voto estavam representantes dos partidos políticos, delegados das candidaturas e membros das mesas de voto. Ovenim Ismael sublinha que, enquanto Moçambique tiver partidos armados, nunca haverá transparência nas eleições. Mas se a União Europeia tivesse punho de relatório célere e transparente, poderiam conquistar um respeito muito grande. Maria Lúcia Rodrigues Francisco diz que os partidos da oposição são fracos e estão fragilizados pela sua maneira de agir. São tribalistas e muito localizados em regiões do país. Não se sente a sua ação a nível nacional. Alguns deles só ressuscitam em tempo de eleições e o resto do tempo estão hibernados. Fica aqui a crítica desta nossa ouvinte. Ernesto Vicente Juliaça acha que a oposição até estava preparada para as eleições, mas infelizmente foi condicionado o seu trabalho. L.S. Macuaca lembra que sempre que há intervenção da polícia para impedir a oposição, isso acaba nos noticiários.
Obrigado, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, aceda à nossa página da internet. Da minha parte é tudo. Tenha um ótimo fim de semana.